noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Claudino, que por gentileza faça a leitura dos ofícios do expediente, do executivo, de terceiros, bem como das indicações apresentadas.
Expediente do Executivo. Ofício 002/2020, fiscalização de posturas, subscrito pelo coordenador de agente de fiscal de postura ao vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, em resposta à indicação 07/2020, informando que foi emitido documento de auto de infração multa número 3764/2020, em 31/1/2020, para o proprietário do imóvel corrigir as irregularidades encontradas no imóvel. Ofício 003/2020, fiscalização de posturas, subscrito pelo coordenador e agente de fiscal de posturas ao vereador Domingos Reis Monteiro, em resposta à indicação 216/2019, informando que foi realizada a vistoria no imóvel denunciado e constatou-se tratar de escoamento de água pluvial, orientando o envio de ofício para fiscalização de obras. Expediente terceiro. Ofício 001/2020, subscrito pelo presidente do CODEMA, Bruno Soares Corrêa de Oliveira, representando esclarecimento sobre o ofício 11/2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Ofício 002/2020, subscrito pelo presidente do CODEMA, Bruno Soares Corrêa de Oliveira, requerendo a leitura na íntegra do ofício 001/2020, subscrito pelo presidente do CODEMA, Bruno Soares Corrêa de Oliveira. Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA de Alfenas, Minas Gerais. Ofício 001/2020. Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de Alfenas, para a Câmara Municipal de Alfenas. Alfenas, 5 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA, sensibilizado com o lamentável discurso apresentado pelo nobre vereador senhor Antônio Carlos da Silva na reunião da Casa Legislativa realizada em 20 de janeiro de 2020, após ter tomado conhecimento por meio da imprensa local em atenção ao ofício 11 de 2020, encaminhado para a sede do Conselho, onde o ilustre presidente da Câmara Municipal, o senhor Fábio Marques Florencio, aponta o incômodo expressado por aquele edil em razão de uma fatalidade ocorrida com um cidadão alfenense, questionando o procedimento adotado pelo Conselho para análise de autorização de corte de indivíduo arbóreo, e ainda solicitando a desburocratização deste procedimento. Temos a esclarecer que, primeiramente, todos os conselheiros lamentam profundamente pelo falecimento do cidadão, morador do bairro Gaspar Lopes, compartilhando com a família seus mais honestos sentimentos, desejando que suas crenças promovam o acolhimento sereno da alma daquele jovem e o conforto do coração desses que aqui ficaram. Em segundo lugar, quanto ao específico pedido de corte do indivíduo arbóreo, localizado na rua Antônio Eugênio de Ávila, 75, bairro Gaspar Lopes, temos a esclarecer, data vênia, que a natureza pode estar traindo a memória do nobre vereador, ou que a falta de lembrança pode lhe servir de conveniência, mas que o procedimento de autorização do corte foi devidamente respeitado sob a égide da isonomia, tendo sido autorizado o corte mediante compensação ambiental, como é exigido de qual cidadão alfenense, sendo que o laudo da vistoria foi emitido pela Prefeitura de Alfenas no dia 28 de janeiro de 2019. O ofício encaminhado para o CODEMA no dia 21 de março de 2019 e devolvido com as respectivas autorizações no dia 22 de abril de 2019, entre parênteses, ou seja, a tramitação dentro do CODEMA não levou mais do que um mês, cujo pedido de autorização foi apresentado ao órgão executivo municipal pelo vereador Sr. Antônio Carlos da Silva, em nome de terceiro, identificado somente pelo nome Maria de Tal, entre aspas, e sem qualquer informação para contato. Vale lembrar que o CODEMA é responsável tão somente pela deliberação e autorização do pedido de supressão de árvores, cabendo ao órgão competente do Poder Executivo a execução do serviço. Ocorre que o vereador Antônio Carlos da Silva foi comunicado da decisão do Conselho e orientado quanto às alternativas à compensação, porém não apresentou nada mais para que a sua solicitação fosse executada. Assim, não cabe ao edil apontar a responsabilidade do CODEMA pelo falecimento de um cidadão, promovendo a deformação da realidade dos fatos conforme sua própria conveniência e construindo na consciência da população a ideia de que o CODEMA é inimigo do povo e que suas ações colocam em risco a integridade das pessoas, apenas porque o Conselho atua na defesa e proteção do meio ambiente. Dito isso, o CODEMA vem atuando desde sua criação em 1993, constituído por membros da sociedade civil que dedicam seu tempo e conhecimento de forma voluntária em prol da conservação e defesa do meio ambiente, buscando cumprir fielmente a tutela constitucional do meio ambiente, esculpida no artigo 225 da Carta Magna, o qual garante a todos o, aspas, abre aspas, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saída, à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, fecha aspas. Assim é, pois, no decorrer dos longos anos em que vem atuando, o CODEMA sempre procurou enxergar ao máximo a burocracia, tornando o procedimento mais ágil e eficiente, porém sem deixar de atender o propósito do Conselho na preservação, defesa e conservação do meio ambiente. Outro fim em que pese a burocracia necessária para atuação na conservação e defesa do meio ambiente, nos parece minimamente razoável, porquanto todos os atos dentro de uma democracia estejam intrinsecamente vinculados ao devido processo legal, como forma de garantia dos princípios constitucionais, fazendo-se indispensável na medida em que o registro de qualquer ato possa ser consultado por sua forma, motivação, finalidade e eficácia, especialmente os atos que tenham natureza pública, sob pena de ilegalidade do ato, quando não respeitado o devido processo legal. Deste modo, é de conhecimento de todos e deveria ser também do doutor vereador que até mesmo para ser feita a lei existe uma burocracia, traduzida no devido processo legal, conquanto após a elaboração e propositura em plenário, ele deva ser apreciada por comissões, passar pela aprovação dos pares legisladores e, após encaminhada ao chefe do executivo para sanção, não bastando que um vereador tome a iniciativa de dispensar a burocracia, elaborando uma lei, acreditando que sua proposição seja mais eficaz para seus eleitores, a salvação do povo e, por si só, dá-la por vigente, pois assim sua conduta seria a principal característica da tirania, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Por outro lado, o CODEMA é palavra recorrente na boca do citado vereador, que investe seus esforços há longos anos para achincalhar e denegrir a imagem do Conselho, com o propósito exclusivo de criar uma aparência de que está representando o povo, mas que, de fato, não apresenta qualquer fundamento da origem do problema ou de sua solução, o que se esbarra na definição de demagogia. Platão, clássico filósofo grego, considerado um dos fundadores da ciência política, ao observar a prática da democracia em Atenas, afirma que o excesso de liberdade está como causa do abandono da obediência e da hierarquia, faz surgir o demagogo que, sob o pretexto de restabelecer a ordem, se afirma como defensor do povo, conquistando seu apoio e confiança, levando a massa a admitir a sua exploração econômica, até que aquele se estabeleça como líder, após eliminar seus adversários ou concorrentes, constituído, finalmente, a tirania. Isso porque, conforme já cogitado acima, a memória não é a melhor aliada do mencionado edil, posto que, cerca de 5 anos passados, o então presidente do Podema fora convocado para uma reunião nesta respeitável casa legislativa, onde esta presente o senhor Antônio Carlos da Silva, quando lhe foi feita uma verdadeira sabatina, sem as devidas formalidades legais, diga-se de passagem, sendo apresentado pelo presidente do conselho todas as respostas e justificativas de acordo com a previsão legal e que, questionado quanto à fonte da atuação e das decisões do conselho, o então presidente do conselho esclareceu que suas fontes eram as leis federais e as normas estaduais, vez que o município possuía tão somente uma lei sobre meio ambiente e que essa lei era defasada e frágil por não contemplar diversas circunstâncias delicadas para a eficiente preservação e conservação do meio ambiente. Nota-se, portanto, que a situação do acervo legislativo do município, passados aos 5 anos, hoje ainda é a mesma. O senhor Antônio Carlos da Silva continua regurgitando suas ilações falaciosas contra o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, mas nada fez ou faz quanto à função principal da vereança, que é a elaboração de leis que, atendendo à Constituição da República, sirvam de ferramentas capazes de preservar efetivamente o meio ambiente dentro do município de Alfenas. Descarte, em atenção à manifestação de repúdio apresentada pelo vereador Sr. Antônio Carlos da Silva, o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de Alfenas a rejeita veemente, diante dos argumentos acima expostos, reiterando energicamente que o pedido de corte da árvore foi recebido no Conselho na data de 21 de março de 2019 e devolvido com sua respectiva autorização na data de 22 de abril de 2019, ou seja, em prazo não superior a 1 mês, e que a não execução do corte se deu por inércia exclusiva do Sr. Antônio Carlos, pois o mesmo, a partir da emissão da autorização pelo Codema, contou com 9 meses para cumprir a compensação e considerando ainda que a motivação deste vereador se apresenta como uma demagogia irresponsável por infundir na população um sentimento de que este conselho age contra os interesses dos cidadãos alfenenses e, ainda por este motivo, em reunião ordinária realizada na data de 4 de fevereiro de 2020, o Conselho deliberou por apresentar também a manifestação de repúdio ao vereador Sr. Antônio Carlos da Silva, para conhecimento dos demais vereadores escolhidos pelo povo como seus genuínos representantes. Por fim, ponderando o que, de fato, se pode levantar como responsabilidade pela fatalidade recaída sobre o jovem morador do bairro Gaspar Lopes, este Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente deverá oficiar o Ministério Público Estadual, a fim de que promova a competente investigação, já que a inércia do requerente do corte daquele referido indivíduo arbóreo o ora vereador senhor Antônio Carlos da Silva, que agiu em nome de terceiro, sem indicar qualquer forma de contato, assumindo, assim, a responsabilidade pela conclusão do procedimento até a efetivação da supressão da árvore. Pode, em tese, configurar o delito de homicídio culposo pela negligência, de acordo com a conduta típica descrita no Código Penal Brasileiro. Certo de sua compreensão, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Bruno Soares Correia de Oliveira, presidente do CODEMA. Leitura das indicações vereadoras.
Senhor presidente, diante dos fatos aí, mencionado em meu nome, talvez até para se evitar futuras manifestações, eu caberia uma réplica, um pequeno espaço para me defender ou explicar essa posição.
Deixa na tua fala aqui, Miranda. Eu já passo primeiro para você aqui.
Exato.
Leitura das indicações vereadores. Indicação 34 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a limpeza da Rua da Concórdia, próximo ao número 290, na Vila Betânia. Indicação 35 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, instalar uma passagem elevada de pedestres na Rua Jovino Fernandes Salles, número 71, em frente à Escola Centro Educacional Infantil Águia. Indicação 37 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, fazer a operação tapa-buracos nas extensões das ruas Padre Cornélio Hans e Raquel Munhoz Leite. Indicação 39 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a operação tapa-buracos na extensão da rua Gabriel Moura Leite, na Vila Formosa. Indicação 43 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a operação tapa-buracos na extensão da rua Maestro João Manuel, Vila Formosa. Indicação 53 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, sinalização horizontal e vertical na Alameda dos Jacarandás, em toda a sua extensão, no caso em tela, atenção ao cruzamento entre as Alamedas das Acácias e Jacarandás, no bairro Jardim Primavera. Indicação 56 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, troca de lâmpada em poste de iluminação pública na rua José Arildo da Silveira, no Parque das Nações. Indicação 57 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, troca de lâmpadas em poste de iluminação pública na rua Bias Fortes, em frente aos imóveis do número 412 a 406, tendo como ponto de referência o cruzamento com a rua João Paulino Damasceno. Indicação 58 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, podar árvores no pátio da Igreja São Judas Tadeu, na Avenida Olavo Vilac, 135, bairro Vista Grande. Indicação 59 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar com urgência o calçamento em toda a extensão da rua São Gonçalo de Sapucaí, bairro Residencial Oliveira. Indicação 60 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, reforçar a sinalização de trânsito, bem como instalar faixas elevadas de pedestres nas proximidades da Escola Estadual Judite Viana e da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, em especial na rua Gabriel Monteiro da Silva. Indicação 61 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, instalar com urgência uma academia ao ar livre com iluminação na rotatória da Avenida Carlos de Oliveira, no bairro Residencial Oliveira. Indicação 62 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, providenciar com a máxima urgência a colocação de uma nova tampa para os bueiros localizados na Avenida Governador Valadares, 272, próximo a uma padaria. Indicação 64 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, construir uma academia ao ar livre no bairro Santa Clara 2. Indicação 65 de 2020, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, atentar a um bueiro localizado na rua Padre Cornélio Hans, 787, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 66 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, notificar o proprietário do terreno localizado na rua Nofre Gomes Pereira, em frente ao imóvel 111, no bairro Jardim Alvorada.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra ao vereador para breve comentário sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse público. Conceda a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Boa noite, novos vereadores. Boa noite, público presente. O padre Edenilson, se por gentileza poderia fazer uma resposta para mim. Houve eleição recente no Codema? Agora, recente. Final do ano passado. O senhor vereador sabe quem era o antigo presidente e tomaram conhecimento do novo presidente? Por gentileza, quero que sejam sinceros. Houve uma comunicação para a Câmara do encerramento do mandato lá, ninguém. Então, olha o tratamento que eles dão para a Casa Legislativa, certo? Onde nós representamos o povo eleito. Então, para ver a seriedade do negócio. Não era o presidente o doutor Bruno, certo? Não chegou a essa casa até o momento novo presidente, e eles que deliberam sobre todas as demandas referentes à supressão de erva. Então, olha a seriedade que eles tratam essa casa e tratam a coisa. Só para ver, né, como que a gente age. O senhor Bruno, eu acho que ele está numa chama aventura jurídica. Vai criar eu ser incriminado, eu acho que ele está empolgado com esse novo mandato dele, não tem base. Eu ser responsável criminalmente por, certo? Eu não tenho casa, não tenho árvore, não autorizo e não desautorizo. Inclusive, eu deveria ser, né, agradecido e parabenizado por ele por ter tomado essa atitude. Como ele mesmo disse aqui, em fevereiro de 2019, o caso foi levado ao conhecimento deles. Depois de um ano, né, que a árvore veio a cair, um bairro inteiro ficou sem energia quase 20 horas, né, ele vem aqui querer tecer, passar para mim coisa que eu, como a minha função mediadora, fui lá, fiz o pedido e tá. Então, acho que isso responde tudo ao tratamento que ele dá para essa casa. Só vou... O Cristiano quer pergunta, confere, né? Ele me chama de demagogo, me chama que eu não represento nada. Ele tentou, viu? Não sei se vocês, vereador, sabe, ele tentou entrar nessa casa, certo? Com todo o amparo dele, com todo o conhecimento jurídico, se posiciona como um homem, né, inteligente, conhecedor de lei, filho, né, de um alto professor, o cara foi meu professor, um cara bacana, de alto conhecimento jurídico, né, de alto poder econômico. Eu perto dele sou um pastel sem carne, sou um pastel de vento, sou um pé rapado, um pé cascudo, né. Usou de tudo, tentou entrar como vereador e não conseguiu. Isso. Eu com a minha simplicidade, com o meu chinelo no do dedo, não é isso? Então, demagogo é ele, certo? Que tentou. Então, se prove, né, que eu não represento nada, agora, dia 14 de outubro, você se candidata, né, se enche, né, de motivos, né, e demonstra para o povo de Alfenas, né, que você é um forasteiro, né, que foi bem acolhido em nossa cidade, mostre para o povo de Alfenas que você é capaz e entra. Né? Todo o meu segundo, 4 de outubro, todo o meu segundo mandato, né, provavelmente irei, serei um pré-candidato ao terceiro, então o senhor que, né, se prepare, né, e veja bem essa palavra demagogo, né, porque eu estou representado, certo? O senhor entrou agora e teve essa eleição lá, como eu disse, né? Se não surge esse assunto aqui, o senhor ia passar de novo seu mandato lá, como os outros não fez nada. Inclusive, né? Vou só lembrar para o senhor umas atitudes quando o senhor está se vangloriando e está 8 anos no conselho. Só vou lembrar para o senhor o que vocês fizeram, né? Lá na Chapada, suprimiram lá mais de 1.000 árvores,
fez, autorizou o loteamento, suprimiram minas, lá, minas d'água nisso, em troca do quê? Né? Aqui perto do campo do Ofenense, suprimiram aquela, uma mata central que tinha dentro da cidade, em troca do quê? Lá no Colinas Park, no novo loteamento lá do lado do Colinas Park, suprimiram, né? Em troca do quê? Sabe em troca do quê? Do motor de popa, né? E do um data show. Suprimiram três, acredito, umas 2.000 árvores, né, nascente d'água em troca disso. Então, né, vocês que são bons, né, eu que persigo, estou perseguindo o Codema, eu que sou, então, o errado. Então, só justifique isso aqui, né, isso aí é tudo, inclusive, né, vou colocar o senhor dentro dessa turma aí que, né, já estão, né, tentando denegrir vereador. Vocês estão sabendo que está direto, não mostram trabalho, não tem, não tem palanque e estão criando palanque. Então, o senhor ser candidato, né, quando o senhor entrar nessa casa, pela porta da frente, pelo voto, né, que é universal, democrático, aí o senhor me chama de demagogo. Por enquanto, o senhor é só mais um aprendiz. Obrigado, Daniel.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, a todos que nos assistem aí, ao Cid, a Orlando aí, que está sempre presente, chefe do governo. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a área azul. Com relação às multas que estão sendo aplicadas, às vezes as pessoas, os usuários, param num local e ali não encontram nenhum agente, porque os agentes estão trabalhando em outras ruas, né? E a pessoa não é obrigada a ficar ali esperando que o agente chegue para ele seja cobrado, paga o talão. Então, às vezes, a pessoa sai, tem algum compromisso, deixa o carro no local, quando chega, está sendo multada. Infelizmente, é uma parte triste, mas está acontecendo. Então, gostaria de estar cobrando da empresa, porque isso é completamente errado, né? E completamente errado. Então, os agentes não têm culpa, mas sim a empresa. Até gostaria depois, o Claudinho está mais por dentro, né? Porque os agentes chamam a guarda para multar, né? Então, que você pudesse explanar um pouco mais, Claudinho, eu gostaria. Estou preocupado também com relação aos buracos da nossa cidade. Não preocupa do secretário, que infelizmente não está tendo como tapar buraco. A chuva não está dando trégua, não tá ficando 2 dias, há quase 2 meses que não tem 2, 3 dias de sol. O asfalto já é muito ruim. Esses dias para trás começaram a fazer no lugar, começaram todo vapor. Quando chegou a tarde, choveu, perdeu todo o trabalho. Então, é lamentável, já estamos ficando muito preocupado com isso, porque são milhares de buracos em nossa cidade. Nós temos que ver, prefeito, tomar uma medida urgente para ver o que vai fazer. Isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, vereadores, vereadora, tudo aqui presente. Senhor presidente, quando fala indicação aqui nessa casa, já fica até meio sem jeito de comentar algumas coisas aqui sobre indicações, que tanta indicação que a gente faz, fala, e não acontece. O papel em cima do outro. É só isso que acontece. Mas eu não vou deixar de fazer mais um pedido aqui. Mais um pedido. Arrumar bueiro, consertar bueiro, está aqui, passando nessa casa, nessa noite, esse bueiro. Estou pedindo hoje. Tem bueiro que já mandei, já ofício, fiz indicações, faz uns 8 meses atrás, no ano passado. 2 bueiros numa rua, a população está pedindo, está em situação difícil esses 2 bueiros lá. Já falei, já fui embaixo na Secretaria de Obras, já pedi, nada resolve. Esse é o problema, senhor presidente. Nada resolve. Entra de um lado, sai do outro. Ouvido de cá na direita e esquerda, ninguém fica sabendo que foi feito, vão ficar quietos, vão falar que não deu, e assim está acontecendo. Ó, nós temos que tomar uma atitude aqui, coisa que aconteça. Faz o trabalho, gente. A cidade vai ficar num estado de calamidade. A realidade é essa. Conforme o vereador, o novo vereador falou aí, o Carlinhos falou, sobre o negócio que estava buraco. Teve que ter dias de sol aí que dava para tapar muito buraco na cidade, sim. Tinha que fazer tapa buraco adoidado, os dias que deu sol. Veio a chuva, não tem como. Mas tinha que consertar. Não tem lugar que não é buraco, não. Tem lugar que é cisterna mesmo. Acho que dá a impressão que vai para um posto artesiano ali. É isso acontecendo. E o povo está reclamando, a realidade é essa. Faz o serviço, junto o povo, vamos cuidar da cidade, gente. Vamos cuidar da cidade, porque as coisas estão difíceis. Mata a ribeirinha. Olha, daqui uns dias nós estamos no meio de uma floresta danada aí, e quem leva? Ah, o prefeito não cuida, os vereadores estão lá, ninguém faz nada e tal. E aí está acontecendo, e a verdade é essa. Não conserta nada, não faz nada. A administração péssima. Péssima. Eu tenho que falar, eu tenho que fazer crítica. Depois que a gente faz crítica, eles querem achar ruim. Eu falo que o governo é desgovernado, quer achar ruim. A verdade é essa. Vai.
Passa a falar o vereador João Carlos Tercetti. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão aqui presentes, né, com esse tempo gostoso, chuva. A gente não pode reclamar da chuva, né? Deixa a chuva vir e depois a gente consegue consertar, porque a gente lamenta tanto, né, quando vem o período seco aí. E a chuva, lógico, causa os seus transtornos, mas ela é mais benéfica do que causa problemas para nós. Quem não ama chuva, né? Chuva significa tudo de bom para nós. Senhor presidente, eu quero também aqui registrar, né, que a Thaísa, né, filha do Mococa, que está à frente do futebol feminino do Alfenense Futebol Clube. E a gente conversou, até o Flauzino e o Carlinhos estavam presentes, e a animação dela, porque a Thaís, quem não se lembra do saudoso Mococa, Mococa, que é jogador do Alfenense, cidadão aqui da nossa querida cidade de Alfenense. Inclusive, eu detalhei um momento entre eu e Mococa, eu estava começando na rádio, e sempre candidato, e ele sempre falava para mim não desistir. Porque era bravo, né, desse lutar contra os leões aí, ele falava, não desiste que um dia você chega. E onde ele estiver, o Mococa foi muito importante. Foi um elo de incentivo na minha campanha. Como eu não tinha as ajudas que muitos aqui tinham, né, eu fiquei muito feliz em saber que a Thaís está à frente do futebol, do Alfenense Futebol Clube. Porque hoje, na nova legislação da FIFA, o Alfenense que visa disputar um campeonato profissional, a Thaísa, né? O que falou lá? Thaísa mesmo. Na nova da FIFA, todo time profissional que queira disputar um campeonato tem que ter o futebol feminino. E é a maneira da gente incentivar, né, as mulheres. E ela está com um trabalho bacana, vai começar agora em março com os treinos do futebol feminino. Eu achei bacana, viu, Carlinhos e Flauzino, pelo fato dela começar com o professor José Reinaldo Figueiredo, Didu, e a professora Zumira, que são dois competentes professores de educação física, conhecedores do futebol, que estarão à frente do Alfenense Futebol Clube. E o projeto da Thaísa é realmente pôr o futebol, logo faz a peneira do Alfenense e tocar o futebol feminino do Alfenense. Desde já, eu desejo a ela todo o sucesso, que for preciso contar com a gente aqui da casa. Nós estaremos sempre de portas abertas. E ela agradece muito ao presidente do nosso Alfenense, o glorioso Verdão, que é o Luiz Carlos, que tem dado todo o apoio, tem dado todo o incentivo para se montar o futebol feminino do Alfenense Futebol Clube. Eu, aproveitando aqui a Yolanda, a Secretaria de Esportes, que nos está aqui representando, ô Flauzino, reclamações daquela pista de skate, viu? Eu passei lá e o cidadão chamando a atenção, nosso Miguel, até nisso nós temos que tomar cuidado, viu, Domingo? Que a gente tem que resolver coisas que às vezes não estão da nossa alçada, mas que a gente procura solucionar o caminho. Dizem, viu, Flauzino, que a prostituição lá naquela pista de skate está uma coisa terrível, e o uso de drones. Então, aí, Orlando, poder lá levar esse recado, nem se eles conseguem destruir aquela pista lá, até que se consiga fazer a entrada que foi uma ideia do Flauzino, da entrada da escola lá IP Amarelo. Por favor, tome essa providência rápida, o pessoal lá está reclamando demais, que está insuportável aquela abandonada pista de skate. Então, tomara que tome providência o mais rápido possível. Eu estava até conversando com o Flávio,
gostaria de falar com o vereador, essa pista, o vereador já procurar saber certinho, já está na mão do secretário do esporte, uma pista de skate em outro lugar.
Em outro local?
Vai ser montada aquela lá, que foi na época, foi feita fora do limite, lá, errada, não entendo o negócio de pista de skate, não estou falando, que o secretário do esporte tem conversão comigo, e mostrou até um croquis da pista que vai ser construída. Viu?
Que essa solução não fique só no papel, né, Domingo? Que tome providência. Sobre o freio de ofensa, o pórtico eletrônico, né? Que é nada mais que uma placa de advertência, uma placa de educativa, mas estão fazendo horrores. Ah, é radar para multar, o pessoal eles quer criticar, mas não procura, nem espera terminar o trabalho, o serviço, já quer criticar em muitas críticas infundadas com relação à nova realidade, essa sinalização eletrônica. Lá do trevo de ofensa. Ficou 50 anos que ninguém fez nada. Quando se faz alguma coisa, quando se procura uma solução, não é a ideal. A gente sabe que não é a ideal. Eles nem esperam terminar, já vim com crítica, mas crítica. Espera terminar primeiro, gente. Espera acabar, vamos ver o trevo. 50 anos não fizeram nada. E agora faz, nem espera terminar, é só crítica. Vai fazer uma coisinha, crítica. Faz outra coisa. Espera terminar primeiro. Espera, entendeu? Que lá é uma vaga de advertência, 30 dias que vai multar. Que multar o quê, gente? Espera terminar, para depois vocês criticarem, tá bom? Eu anunciei em dezembro do ano passado aqui um acordo do governo, porque a gente que nós pagamos todos os impostos para eles lá e depois eles recolhem em prestações. Então o governo do estado fez o acordo do ICMS, 33 parcelas para devolver para os municípios que não devolveram nada. E até março agora vai ser repassado do CMS e do Fundeb R$1.733.376,22, sendo que esse montante, olha só a importância do IPVA para a operação, R$1.068.496,69 de IPVA e o restante de ICMS, R$ 664.879,53, vai dar um fôlego aí para a administração nossa, né, do nosso povo, da nossa gente, do governo social. Está chegando a mim, Flauzino, e a gente está aqui, bate na mesma tecla, com relação às vagas dos idosos, que são poucos no centro da cidade de Alfenas, ali na Praça da Mão Inglesa e também na Caixa Econômica Federal, e também as vagas para os deficientes. Eles estão reclamando demais, Décio, eles põem lá, a vaga não é deles, está nem azul, entendeu? E eu, quando eu vejo, eu ligo para a Guarda Municipal, todas as vezes me atende, a polícia, a militar, então o que a gente tem que fazer é lutar pelos nossos direitos, tanto os idosos como os nossos deficientes, porque tem gente que acha que a vaga é dele. Não dá importância. São poucas vagas. As que tem já são ocupadas aí por pessoas que... Ah, não, eu vou só descer aqui, vou ali no farmácia e volto. Então, é necessário que nós façamos respeitar a Lei 13.146/2015, chamando a Guarda Municipal, porque isso é uma questão de educação. Infelizmente, a educação no trânsito, o respeito no trânsito não existe. Só existe a partir do momento que mexe no bolso do cidadão. Mexeu no bolso dele, aí ele responde. E eu aqui, aproveitando essa oportunidade, dizendo que a vaga não é sua nem por um minuto, e pedi aí um novo cadastramento, porque a gente vê também algumas aberrações aí. Então é necessário... E a gente não sei como que vai ser feito esse novo cadastramento dos idosos, que são uma quantia elevada aqui apenas, e também das pessoas com deficiência. Eu gostaria aqui de pedir uma moção de pesar, uma figura que eu estudei com ele no Judite Viana, e era uma figura muito conhecida, que é o Antônio da Silva Venâncio Lobinho, que veio falecer, né? Tinha um bar lá no Jardim São Carlos, e... É realmente uma figura fora do comum, então eu gostaria de pedir essa moção de pesar aí à família do Antônio Silva Venâncio, o nosso querido Lobinho. Só isso, presidente.
João Carlos, se puder me colocar nessa moção também, ok?
Qual pedido?
Você também, Lobinho? Quer que coloque na moção? Não? Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite a todos e a todas que aqui estão presentes, mais uma vez. Boa noite, caríssimos vereadores e público em casa ou em algum tipo de trabalho nos acompanhando em mais uma reunião. O presidente, eu vou mostrar aqui uma solicitação que foi feita do pessoal lá do Portal das Esmeraldas, uma situação que, claro, em virtude do grande volume de chuvas, tem deixado aquela população lá em condições ruins de mobilidade. Não sei se... Tem como chegar mais perto dela? Acho que não, né? É claro que a gente entende a questão do grande volume de chuvas, mas eu peço aqui para que o executivo, a nossa queridíssima Yolanda, que deve estar aí, que possa nos ajudar aquela população que realmente se encontram todos lá numa situação bastante difícil, tá bom? Passada essa demanda, eu vou dizer aqui a todos vocês, como vocês já me conhecem há um tempo, eu não costumo fugir dos assuntos polêmicos. Acho que aqui a Câmara Municipal é um lugar de discutir coisas polêmicas. Eu vou dizer aqui a todos vocês o que eu disse para uma pessoa, né, que inclusive eu conheço, e por estar pessoa pública, acredito que, embora muitas vezes de maneira injusta, mas eu creio que a pessoa pública realmente tem a obrigatoriedade de estar colocando para as pessoas quando essas têm algum tipo de dúvida ou passam a acreditar em verdades ou suposições. Então, vamos lá. Pessoalmente, acredito que todos os projetos apresentados nessa casa, especialmente falando de mim, enquanto vereadora, projetos foram importantes, o que não quer dizer que todos precisam concordar comigo. Apresentei projeto de lei que organiza a administração do cemitério, inclusive aqueles a serem construídos, outro que autoriza brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais, outro que apresenta e divulga a Lei Maria da Penha, lei importantíssima para todas as famílias brasileiras, inclusive as alfenenses, né? Divulgação dessa lei em todas as escolas públicas e privadas para crianças maiores e adolescentes. Outro projeto que autorizava o uso de drones para o uso da Polícia Civil, Militar e da Guarda Municipal, inclusive no desmantelamento de crimes. Inclusive, também dizendo respeito a roubo de carros que aqui na nossa região costumavam serem escondidos em cafezais. Tenho agora um projeto fresquinho sobre a campanha da saúde da mulher no que diz respeito aos altos índices de óbito de mulheres em consequência do infarto, com números alarmantes. Outro projeto foi o da obrigatoriedade do poder público em realizar todos os anos a Feira do Livro, para que todos, inclusive os alunos mais carentes da rede pública, pudessem ter acesso a autores de livros e aos livros. O fato é que, embora eu acredite serem importantes, apenas a Feira do Livro é realizada, e ainda assim com bastante diferença daquilo que se encontra na lei. Embora aprovadas e sancionadas, algumas rejeitadas, não houve por parte do Poder Executivo a vontade política em executar. Em relação aos projetos de lei, há também parâmetros que acabam por limitar a condição de boas leis feitas por todos estes que aqui se encontram, vereadores eleitos, visto que não se pode propor projetos que causam despesas ao Poder Executivo. Exerço também o papel de fiscalização, que também não é fácil, mas que tenho feito com algumas dificuldades. Entretanto, já impedi processos seletivos duvidosos através de impugnação. Tenho centenas... Oh, doutor, por favor, põe aqui para mim, por gentileza. Só para o pessoal de casa ter uma noção simples, básica. Qualquer um do povo pode vir a essa casa. Acho que todos os vereadores também têm. Mas esses aqui são alguns das obrigações que eu acredito que seja função do vereador, né? Então, aqui eu tenho centenas de indicações que, ao meu ver, são extremamente importantes, porque, através da indicação, o Poder Executivo, o prefeito e seus secretários podem estar realizando melhorias na vida das pessoas nos seus respectivos bairros. Então, a indicação, mesmo que muitas pessoas não achem que é importante, essa é uma função dos vereadores. Queiram ou achem, acreditam ser importante ou não, mas é função do vereador. Aqui também eu tenho centenas de requerimentos, alguns respondidos, outros não respondidos e outros respondidos sem responder. Para que serve o requerimento? O requerimento serve para que o vereador possa ter nas suas mãos documentos necessários para que faça ser mais viável e que seja possível a sua fiscalização, tanto em dados, em números, em itens, enfim. Sendo assim, essas aqui são uma das obrigações, uma das funções de nós vereadores. Eu recebo cidadão no gabinete da vereadora Cátia Goiatá, isso é minha obrigação enquanto vereadora eleita, então cumpro a minha obrigação. Quando faço uso de diárias naquilo que acredito, enquanto cidadã, enquanto vereadora, ser importante, faço uso das diárias e faço também a minha obrigação, que é a prestação de contas. Não é segredo, não há ilegalidade, né? Me esforço para cumprir com todas as minhas obrigações e o uso da diária não foge disso. Não é segredo para ninguém, é público e notório. O uso de diárias é prerrogativa do vereador eleito pelo povo. Todos aqueles que forem eleitos nessa casa e que já foram eleitos fizeram uso de diária naquilo que acreditavam ser importante. Muito bem. Sendo assim, população de Alfenas querida, estou tranquila quanto às minhas obrigações. Talvez pessoas não saibam, porque não se interessam em acompanhar durante todo o mandato, e ao chegar o ano eleitoral, querem medir todos os que estão em cargo público com a mesma régua, o que, na minha opinião, é uma injustiça. Entretanto, devo dizer a todos vocês, inclusive também aqueles que são pré-candidatos, que se interessam pela vida pública, pela melhoria da sua cidade, da nossa cidade de Alfenas, mas eu não me lembro de, antes de entrar para a vereança, ter que ter desmerecido qualquer pessoa que seja para que eu fosse eleita. Eu não venci as eleições naquela oportunidade falando mentiras ou supondo. Em inclusive, não fui eleita sendo injusta ou desqualificando qualquer pessoa que possa ser ou imaginar. Se eu conseguir vencer as eleições, qualquer um pode vencer as eleições. Não é? Então, creio que a democracia é o melhor que há. Basta escolher e votar. Você que quer ser vereador, quer ser vereadora, não desista do seu sonho. Fale sobre você, sobre o que você sabe de você. Fale sobre o que você quer e o que você pensa. E, principalmente, fale a verdade. Se você falar a verdade, eu tenho certeza que você poderá vencer as eleições sem desmerecer qualquer pessoa que esteja aqui nessa sala. Porque, embora podemos ser incompetentes, somos família, temos filhos, temos maridos, temos esposas, vizinhos, amigas, mães, pais. Que negócio é esse? Gente, se continuarmos dessa forma, Alfenas não vai chegar a lugar algum. Porque as pessoas, aquelas que estão bem intencionadas, muito provavelmente, melancolicamente, se perguntarão, para que isso? Quem que precisa disso? Não é? Então, eu chamo a toda a população de Alfenas para uma reflexão. O que que queremos para Alfenas? É guerra? É uma guerra anunciada? Onde cada um desfaz do outro para obter vantagens e obter popularidade? Gente, não é essa política velha e antiga que os alfenenses querem. Pelo menos não é isso que eles demonstram e não é isso que eu aprendi nesses 3 anos de mandato, de experiência adquirida, com grandes alegrias e com grandes decepções. Muito obrigada, presidente.
Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Kátia. E boa noite a todos presentes. Queria parabenizar a fala da vereadora Kátia. E o vereador, é exatamente isso que acontece. E essas pessoas que fazem isso, tá, não têm condições de representar ninguém. A maioria, não todos, mas a maioria que são, que fica detonando nós, é mais sujo que é puleiro de pato. Tá bom? Então, senhor presidente, olha, vocês sabem que em relação ao prefeito, quando eu tenho que defender, para mim não tem problema nenhum, defendo, falo as coisas boas que faz, né? Mas hoje, infelizmente, eu vou fazer uma crítica do prefeito e da administração. Veja bem para vocês verem, ó, a nossa cidade está muito suja, Dominguinho, você tem razão, né? O que está acontecendo? A gente sai na rua, a gente passa vergonha. Se vocês não passam, eu pelo menos acho que todo mundo aqui passa, né? Mas olha a minha rua, né? Então, o que está acontecendo, prefeito? Qualquer um está fazendo um vídeo aí mostrando a cidade tudo sujo, tá? Eles falam assim, ué, fulano é vereador, mas ele que está mostrando a sujeira lá, ó. Prefeito, olha para o senhor ver. Alfenas, com 80 mil habitantes, nós temos 3 ou 4 roçadeiras de jardim, fora a gama, né? E quando uma equipe, né, a equipe do Tuca, está fazendo um serviço, o meio ambiente não tem roçadeira para trabalhar, tem que ficar esperando a equipe do Tuca fazer. E quando o meio ambiente está com as 3 ou 4 roçadeiras, o Tuca está esperando para fazer. Ô, prefeito, uma roçadeira custa R$ 800, tá? Manda comprar aí umas 10 roçadeiras, né? Para que nós possamos organizar mais a cidade. Olha, nós estamos com problema com os buracos, né? Tudo bem, pode estar chovendo, mas não é só a chuva que atrapalha, não. É porque nós não temos ingrediente para fazer o tapa-buraco. Essa é a verdade. Chega lá na Secretaria de Obras, aqui, ó, começa a fazer assim com a mão para mim, que está chovendo. Eu já, ó, para parar. Serve para parar. Né? Então é isso aí, ó. Então, o negócio, tu chega a falar a verdade, ó. Nós não temos material, nós estamos com a mão, não tem jeito de fazer jeito nenhum, né? Aí fica defendendo uma coisa que não é verdade. Há muito tempo que não tem pedra, não tem brita, não tem pó de pedra, não tem emoção, não tem asfalto. É muito tempo, nem agora não, de chuva não. Então é isso aí, ó. Porque de puxa-saco aqui na prefeitura está cheio. Né? Então a proposta é a seguinte, ô prefeito, vamos lá comprar as maquininhas para nós pôr nossas equipes trabalhar. É muito suja a cidade. A gente quer ajudar o senhor. Mas o senhor não ajuda a gente. O senhor pode ser não ligar, mas a gente liga, nós vereadores liga, a gente paga o pato aí na rua. Aqui, se o senhor não viu hoje, se vocês não comprar essas maquininhas aqui, eu vou pedir esbola da rua para comprar essas máquinas. 10 máquinas. E vou ter certeza que eu vou conseguir. Eu vou pedir se eu posso fazer isso, pedir esmola para comprar essas maquininhas. R$ 800, pessoal. R$ 800 custa uma maquininha. Então, para. E também o funcionário, o secretário não tem culpa, não. O senhor que não dá condições para ele trabalhar. Antes era o problema, não abriu o orçamento. Agora, olha, o orçamento só tem 3 maquininhas. Ah, não, pô, vamos tomar atitude. Uma cidade de 80 mil habitantes, né? Se nós não pudermos comprar 10 maquininhas de R$ 800, vamos deixar a porta da prefeitura, tá bom? É isso aí, então me desculpa, mas eu dou a quem doer. O que eu tenho que falar, eu falo e acabou. É isso aí.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Plauzino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público presente, aqueles que nos assistem através da internet. Queria aqui iniciar falando sobre a questão da Zona Azul, Bernardo. O senhor levantou uma questão importante que eu acho que, inclusive, é de responsabilidade de todos nós, 12, com relação à aprovação do projeto de lei que, lá tem o artigo que fala da responsabilidade da empresa em instalar os pontos fixos de venda, justamente para facilitar, né, o motorista de não encontrando o agente da Zona Azul, que ele possa ir até o posto de venda fixo e adquirir o seu cartão do rotativo, justamente para não, né, acontecer esse tipo de coisa que... Ao meu ver, inclusive hoje eu passei para a coordenação da guarda, pedi para que ele pudesse transmitir também ao setor de trânsito lá da guarda, se for o caso, convidar o representante da empresa para uma reunião para que possa, né, o mais rápido possível ver essa situação, porque, querendo ou não, coloca a nossa instituição da guarda municipal numa situação complicada e ruim. Né? Se não está havendo cumprimento da lei por parte da empresa, né, alguma coisa, alguma medida tem que ser tomada, e eu não tiro a razão com relação às reclamações mesmo que as pessoas estão tendo de parar, estacionar e não encontrarem né, o representante da Zona Azul para poder adquirir o seu cartão. E depois acabar sendo autuado por esse motivo. Então, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa, nem que seja para a gente poder encaminhar, né, um documento por escrito, assinado pelos 12, para que a empresa tome essa medida o mais rápido possível.
É, eu acho que nesse caso, a pessoa entrar com pedindo para não ser multada, eu acho que ela consegue fácil, né, entrar com o advogado, entrar para requerer. Acho que é fácil, porque não é possível.
Acontece aí, sim, uma brecha. Né? É, e eu acredito que, por mais que o pessoal possa pensar que não tem essa possibilidade, mas é uma brecha, sim, com certeza, para recursos. Então, precisa ser feita alguma coisa por parte da empresa. Né, e também eu espero pela ação lá, pela atitude da coordenação da guarda com relação a isso. Até estava conversando hoje com o procurador da casa. É, também aqui queria deixar claro que essas situações aí envolvendo as documentações que nós encaminhamos para o executivo, eu já deixei claro aqui, por fim eu parei de fazer indicação, parei mesmo. Para mim, né, eu não vejo que esse acúmulo de papel vá trazer algum benefício. Eu procuro encaminhar, às vezes, o ofício diretamente, né? Vou encaminhar para a Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, porque é uma das únicas secretarias que nós temos representação aqui na segunda-feira. Das únicas, né, que vocês estão de parabéns, Sidney, Holanda, né? Às vezes a gente comete mesmo, né, as críticas aqui, infelizmente a gente tem que falar, mas com relação ao atendimento de vocês, a atenção de vocês, a presença de vocês aqui, a gente tem que, né, enaltecer, a gente tem que parabenizá-los por isso, né, e é uma das secretarias que realmente está funcionando bem, a Secretaria de Saúde, a gente sabe que tem as limitações, tem as dificuldades, mas eu prefiro, né, agora evitar de ficar preenchendo a pauta com indicações. Requerimento, sim, que requerimento a gente, né, precisa de buscar informações do executivo diante das nossas dúvidas, né, diante daquilo que a gente precisa de informações, de colher de informações. Queria chamar a atenção aqui, o vereador Tadeu falando de maquininha, isso é um absurdo, né? Para uma prefeitura não ter maquininha, roçadeira para poder fazer limpeza, é de se preocupar, né? Eu acredito que talvez precisaria administrar melhor, né, o recurso que se tem na mão, né, que isso é uma prioridade, está aí, a gente está vendo que os matos estão dominando a cidade. A prefeitura, eu penso que precisa dar um exemplo, né, a prefeitura tem que dar um exemplo para poder cobrar do cidadão. Tá? Então, fica limitando o serviço, a mão de obra, que, né, a secretaria precisa do material, precisa do maquinário para poder trabalhar. Se juntar aí, sabe a dificuldade que eles enfrentam, né? Agora, como que fica? Né? A população não tem paciência nenhuma de esperar. E também está na razão. Não vai esperar. O imposto não espera. O imposto chega lá, tem que pagar. Então, né, não tem conversa. Realmente tem que resolver, né? A gente está sendo massacrado por isso, porque o para-raio é o vereador, não adianta, então a gente tem que estender isso ao executivo. A cobrança tem que se estender ao executivo. Passei, voltei a trabalhar hoje, passei dentro do cemitério 3 lá, mas que nojo que está aquilo. Que nojo. Pouca vergonha. O mato já está chegando quase da altura dos túmulos lá. E uma coisa que eu não entendo, por que que aquele cemitério, ele não é mantido limpo, cara? Tem 2 funcionários da prefeitura antigos, que já tem mais de 20 anos de casa,
que cuida do cemitério 1 e 2. Vocês passam lá no cemitério 1 e 2, é outro nível de cemitério. Os dois senhores que estão lá, que inclusive eu homenageei eles aqui com uma moção de congratulação e aplauso pelo bom serviço que eles prestam para a população de Alfenas. E aí você vai no cemitério de baixo, aquela nojeira, aquela coisa ridícula, que poderia, né, manter também limpo, como está sempre o cemitério 1 e 2. É de invejar dois senhores, limpando, varrendo, capinando, cortando galho de árvore. Tirem a prova. Vá no cemitério 1 e 2, no primeiro cemitério, e vá no cemitério de baixo. Vocês vão ver a diferença. Aí, tá faltando maquininha, tá faltando veneno para jogar no mato, mas se tiver faltando, tem que estar faltando para os dois cemitérios. Né? Por que, que só está faltando em um? A mão de obra é muito maior no cemitério de baixo. Não entendo. Aí depois vem falar, ah, vereador, é funcionário público, fica pegando o pé. Não, estou falando só a verdade, o que eu vejo. Eu tenho a obrigação de falar. Então, alguma coisa está errada. Né? Ou seja, como sempre, reclama às vezes de mão de obra terceirizada, mas como sempre vai ter que recorrer ao Alfenas Ambiental para poder limpar lá. Vai gerar mais gasto para o município, né? Para poder ir lá e efetuar um mutirão de limpeza. É um absurdo. Uma vergonha. Né? Então, são coisas que muitas das vezes a população, o cidadão não chega, não entende, não sabe, não vem conversar e acaba comprando conversa fiada aí. Né, das pessoas na rua, nas redes sociais. É assim que funciona. É, com relação à questão dos cortes de árvore, me questionaram aí, já faz umas duas semanas, que me mandaram sobre árvores que estão sendo cortadas em calçadas, me mandaram a foto de uma, umas duas ou três semanas atrás, perguntando, eu expliquei que esse procedimento talvez acontece devido a dano, né, da raiz da árvore na calçada, comprometimento da estrutura de uma residência, mas que eu iria estar buscando informações, né, até trocando aqui experiência com os senhores vereadores que possa também me ajudar, que talvez a pessoa que tenha me questionado esteja até assistindo a nossa reunião, né, inclusive perguntou se seria feito o procedimento, né, de recomposição e tal. Eu expliquei que sim, normalmente quando se tem essas autorizações tem que ser feita essa compensação e tal, mas as pessoas não entendem, né, essa compensação acontece, não sabe se acontece, né, não aceita que uma árvore seja retirada do determinado local e seja feita uma compensação para poder plantar em outro. Então, eu queria, né, que a gente pudesse estar pedindo uma atenção aí sobre esse tema, que é muito polêmico, que quando se trata da questão do meio ambiente, né, a gente tem que estar bem amparado para poder debater. Mas que eu falei que traria esse assunto em pauta aqui no plenário. Né? Para finalizar, quando a gente fala de questão de exemplo que o município tem que dar, o transporte coletivo, vou falar aqui, né, no quarto ano já, no último ano de mandato, que eu venho falando nos três, que o município não dá exemplo com relação ao transporte coletivo escolar. Eu venho cobrando a questão do cumprimento da lei que tem, dos monitores. Vamos para o último ano de mandato, já foi feito renovação de contrato com a empresa e provavelmente vou encerrar o meu mandato e não vou ver o município cumprindo a lei e colocando monitor nos ônibus de 50 lugares. Continuar acabando com a vida do motorista, dificultando a vida do motorista, colocando o motorista e os alunos em risco dentro do transporte coletivo. Né? E a gente também tem a questão
de fiscalização dos transportes coletivos particulares, que em conversa com a coordenação da guarda, eu falei que é vergonhoso nós cobrarmos, né, certas coisas que o município não dá o exemplo, certo? Então, fica aqui, né, mais uma vez, a minha solicitação, embora tarde, muita gente às vezes vai interpretar aqueles que estão utilizando as redes sociais para poder denegrir a nossa imagem, falar que é ano de eleição, então a gente está, né, debatendo e levantando assunto. Mas pode pegar os registros aí que eu venho debatendo esse assunto desde o primeiro ano de mandato, tá? Pedindo o cumprimento dessa lei. E aí não temos condições de fiscalizar por completo o transporte público, desculpa, o transporte coletivo particular, porque o município não dá o exemplo. Deveria partir do município. Infelizmente, né, a gente vai ter que limitar as fiscalizações aí dos escolares particulares. Muito obrigado.
Passa a palavra o vereador Rodemir Gustavo Bassotto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Apenas para responder a questão do levantou aí pelo Flauzino, também já foi colocado esse assunto nessa casa. Sempre a questão de corte de árvores, sempre é uma questão bastante polêmica. Né? Tanto que de alguém que pede para tirar, outro não quer que tira. É difícil chegar a um consenso ou algo que todo mundo concorde. O procedimento correto é sempre se busca avaliar a questão da saúde dessa doença, dessa árvore. Né? Se está correta, se não está, se está, não está. Isso passa pelo Secretaria do Meio Ambiente, passa pelo CODEMA, passa pela avaliação de pessoas que entendam, são responsáveis, né, pessoas técnicas, são um trabalho que conhece a árvore e vai lá e faz uma avaliação, dá um parecer técnico e aquele, então, se o parecer técnico foi colocado como justificativo para retirar, retira, existe sim, né, como foi colocado aqui, um pedido de compensação. Sempre procura, né, voltar naquele local onde a árvore estava, uma outra árvore, né, que seja adequada ao meio ambiente. Até gostaria de lembrar que as pessoas têm pouca memória, mas até esses dias para trás, tempo atrás, lembro a crítica, a chorrada e crítica da questão do corte das árvores da Avenida São José. E nós ouvimos muitas vezes nas redes sociais, mesmo que fique falando o tempo todo, que a gente só fica na rede social, nem trabalha, né? Só fica o dia inteiro na rede social só por conta disso, de xingar os outros, não sei como é que as pessoas vivem, que nunca mais a Avenida São José ia ter árvore. Né? Ouvimos várias pessoas comentando isso, que podia esquecer que nunca mais essas árvores seriam replantadas, que ia ficar. Então lá, todas as árvores de São José foram replantadas adequadamente, como deve ser feito, né, com medidas corretas. Então, o correto, logicamente, o sonho, né, o ideal, né, que nós poderíamos ter um plano de produção na cidade toda, pela caça todas as árvores, por árvores já adequadas, né, mas infelizmente às vezes não é possível, até pela questão financeira, mas se procura, tá, sempre fazer a forma correta. Se avalia, né, quando aparece a demanda, se avalia a questão daquela árvore e busca tirar. E acontece também, às vezes as pessoas vão às vezes analisar, e aconteceu bastante aqui no centro, esses dias atrás, a questão dos cortes da CEMIG. Então aí é outra história. Então a CEMIG, muitas vezes, quando está perto de postes, de fiação, ela vem, por questão de segurança, ela vem e faz o corte. Então, algumas vezes fica, a árvore fica feia, né? Mas aí não tem a ver com a questão de prefeitura. É uma questão da segurança que a CEMIG precisa, no estado, fazer. Aconteceu bastante aqui no Volta do Colégio, essa semana aqui da São José, aqui no Colégio de Irmãs, aconteceu bastante, essa semana mesmo aconteceu aqui. Mas aí já é diferente, é uma questão de segurança na questão CEMIG. Mas se pessoas quiserem, qualquer cidadão quiser esclarecimento, a gente tem esclarecimento, podemos dar esclarecimento, a gente trabalha já bastante tempo com isso também, tem um conhecimento em cima disso, estamos disponíveis, né, tentando esclarecer aquela casa. Embora, vou dizer, tem certas situações que são sempre polêmicas. Vai chegar alguns casos, um vai achar que tem que tirar, o outro acha que não tem. E, infelizmente, questão de árvore, em geral, quase todo mundo gosta de árvore, mas ninguém quer perto da sua casa. Né?
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria começar a minha fala falando do Podemos, essa polêmica, o vereador Batata. padre bem acabou de falar agora, infelizmente, às vezes, para você pedir a retirada de uma árvore, eu acho que se tirou, tem que ter outro lugar, nós temos que plantar, não é que retirar, mas só que as regras da justiça, seja do promotor do meio ambiente, seja do Podemos, seja do meio ambiente da prefeitura, talvez não é aplicada da mesma forma para o pobre e para o rico. A batata ficou bem no bairro Chapada, inclusive eu fiz uma denúncia de um antes e depois. Lá no bairro Chapada, onde fizeram o loteamento Sequoia, além das minas, acho que foram umas 11 minas que foram aterradas, foram retiradas 38 árvores, inclusive um jatubazeiro de 100 anos, onde o Arlindo Paga fazia pilão lá de baixo. Né? A única justificativa para retirar dessas árvores foi fazer a calçada. Após você plantar a árvore na calçada, por que você tem que tirar a árvore para fazer a calçada? Né, Batata? Você podia fazer a calçada retirada para dentro do terreno e deixar as árvores que ia para lá? Lógico que apresentar documentos, que ia plantar 6 mil árvores, não plantou nada. E mesmo que tivesse plantado, tinha que deixar aquelas lá, não estava atrapalhando nada. Não tem calçada lá até hoje. Isso já faz o quê? 5 anos ou mais? E saber quem que é que autorizou fazer aquilo? Quem fez que autorizou o laudo para tirar aquele tanto de árvore? Infelizmente, eu não fiquei sabendo na hora, porque se algum vizinho me avisa, eu ia lá e chamava a polícia e parava. Então, é um absurdo. Não tinha nada justifica tirar aquele tanto de árvore. Tirou na época lá. Nada. Né? Então, eu acho que... E agora o mocinho lá vai ficar nervosinho, porque o Batata fez uma moção, um refúgio, tem que fazer mesmo. Né? Agora, com relação a sujeira da cidade, primeiro que mato não é sujeira, sujeira é lixo. Mato não tem mau cheiro, mato não é mais fácil trazer saúde para a pessoa do que doença. Não tem notícia de cobra, nem de onça no mato aqui dentro da cidade. A responsabilidade do mato na porta da casa, sem querer transferir a responsabilidade, é mais do dono da casa do que do prefeito. Agora, o pior que acontece na nossa cidade, que tinha que ser fiscalizado, tanto por essa casa, tanto os fiscais da prefeitura, é os especuladores. É o Sequoia mesmo, como o Matão que está de lá. Cadê o pessoal, o proprietário? Cadê o pessoal com o terreno? Mas o aeroporto tem terreno lá, faz 50 anos, não deu de ponto de vista. O bairro criando um mato lá. Cadê o dono? Cadê o dono? Então, tinha que denunciar esse pessoal, fazer o PTU progressivo, né, Décio? Acho que está tendo plano diretor para obrigar esse povo a construir, a limpar os seus lotes e gerar emprego. É comprar terreno e deixar... Né, o João Carlos? Agora, o tapa-buraco, antes de eu ser vereador, já quase 20 anos atrás, eu ia aqui todo ano, tinha isso aí, né, do Maurício, né, do Eco, Beg, com chuva não tem jeito. Mas tem que dar graças a Deus, é um grande problema da nossa cidade, esse buraco onde São Paulo está hoje, onde é que Belo Horizonte está, com essa chuvarada. Mas vamos resolver. Quando o prefeito, igual o Tadeu mesmo disse na reunião passada, quando o prefeito tentou achar uma saída, alguém vai lá e denuncia para parar, né, Tadeu? Então, complica, esse direito está complicado, não tem jeito. Se você puxa para frente, o outro puxa para trás, acaba aqui ficando complicado. Agora, uma outra polêmica, de algumas pessoas que estão fazendo crítica aos vereadores, por fato de diários, de viagens, a vida inteira teve e vai ter. O deputado tem diária, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o Bolsonaro já gastou 4 milhões ou mais ruins para o motor e bem mais que é do vereador. O vereador não é obrigado a trazer nenhum benefício para a cidade. Mas faz, o vereador para eu, por exemplo, eu lembro que no primeiro ano meu de vereador, o doutor Flamarion me procurou para falar sobre o serviço de ecologia na cidade. Trouxe os documentos, na época eu fui para Brasília, E chegando lá, nós fomos no portal de Jandurí, no gabinete do Augusto Botelho, senador de Roraima. E, por coincidência, e infelizmente, ele era senador do PDT. E o doutor Cláudio, analisando aquele documento, um pedido da Santa Casa, um serviço de oncologia para a Santa Casa. Por isso que eles não conseguiam. Já fazia 6 anos na época, eles estavam correndo atrás e não conseguia. Ele falou assim: olha, vereador Guinho, o pedido não pode ser para a Santa Casa, o pedido tem que ser para o município. E ele pegou aquele documento, fez um ofício fazendo o pedido para o município. E dentro de 2 meses, parece que foi em novembro, já em fevereiro, chegou já a notícia na época que já ia ser assinado o convênio do Serviço de Oncologia para o município. Aí depois disso, aí entrou os deputados, entrou o Carlos Pimenta, Geraldo Tadeu, o Moscone, começou aquela queda de braço para a Santa Casa ou o Vila Velando. E a Santa Casa conseguiu esse convênio, não é porque teve interferência política, ou do vereador, ou do prefeito, ou do deputado. Porque ela apresentou a melhor qualidade, a melhor condição de receber esse serviço de oncologia. Hoje, parece que o Flávio vai valendo 1 milhão por mês. Mais ou menos 1 milhão. E na época, quando eu fui em Brasília ver isso aí, o jornal na época, Alfenas Hoje, que é lógico que não é da época do Alexandre Emergente, eram outras pessoas irresponsáveis, igual essa que fica o dia inteiro no Facebook, publicava a minha cara quase todo dia falando que o líder do governo era um líder de diário também. Se eu tivesse medo, eu não tinha ido. E talvez se eu não tivesse ido, talvez não tinha o serviço de ecologia hoje, né, Batalha? E outras coisas, em 2018, chegou 2 motos para a Polícia Militar, que foi pedido meu. É, na época, eu lembro que o prefeito pediu para mim protocolar um documento no Ministério da Cidade sobre a captação de água de chuva, tem 5 milhões de fundos perdidos, enfim. É, da Chapada, lá vai 600 mil da deputada Jô Soares, enfim, eu acho. Mas sim, o vereador, não existe lei que fala que o vereador é obrigado a conseguir nada, não. O vereador tem o direito de sua viagem diária, igual todo político tem, o judiciário tem, o Ministério Público tem, para seu desempenho e sua função, só. Né? O Dez Paulino, se você não fosse Brasília, a quadra do comissarismo não estava coberta. Mas alguém fala isso no Facebook? Não fala. Pois não, Tadeu. Pois é. Então. Mas ninguém vai falar no Facebook, não, viu, Tadeu? Vai falar que você foi à toa. Então, eu acho que, ainda mais agora que é ano político, nós vamos ter que acalmar um pouco. Não dá muita confiança para esse pessoal que tem o sonho de sentar nessa cadeira, mas não tem condição, né, Batata? Igual você mesmo falou, bam, 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 vai lá, gasta milhões e não consegue entrar aqui. Você que é da Zona Norte entrou, eu que sou da Chapada, igual o Chico brincado meu, caparrento da Chapada, já estou aqui no quarto da dança. Isso para ganhar de mim vai ter que ter muito voto na próxima eleição. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, o vereador questionou o problema do mato. A gente sabe que o mato não é nisso lixo. Mas só que o povo é uma cidade suja. Todo mundo chega de fora, vê mato alto, vai falar, vai. Cadê o prefeito dessa cidade? Não limpa? E outra, o povo mais questiona, que o vereador debate sempre aqui em plenário, fala que o povo tem que limpar em frente às suas casas. O povo já paga os impostos caro. Ninguém tem obrigação de limpar nada. Quem tem obrigação de limpar são quem está na gestão que estamos aí. Limpa, limpa. Não é o povo que vai limpar, não. Que o imposto é caro. O IPVA já baixou. Mas o IPTU vai, ó, drone na cidade toda aí, ó. Você vai ver quando vai vir o IPTU dessa vez. Agora vai passar pro povo limpar em frente de casa? Que é isso, aí. Não tem condições, não, seu presidente.
Edson. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente em geral. Queria fazer 2 moções de pesar ao Sebastião Ferreira Lopes e a Lenire Ficomini. E com relação à prefeitura, acho que eu não preciso falar nada, né? Porque a oposição já falou, a base fica quieta.
Ué. Nem eu entendi.
O bom entendedor é um pigueleto.
A
situação já falou, não precisa da oposição falar.
Iniciemos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, a vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do projeto a ser apresentado.
Projetos de iniciativa do Legislativo, substitutivo de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 2/2019, de autoria da mesa diretora, que altera o parágrafo 4º do artigo 85 e os artigos 146 e 198 da resolução número 4, de 14 de dezembro de 2016, novo regimento interno da Câmara Municipal e suas posteriores alterações, e revoga-se o seu capítulo 4, das licenças partidárias, composto pelos artigos 84 a 88.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Solicita a primeira secretária, a vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura do requerimento apresentado.
Requerimentos. Requerimento número 006/2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: que sejam prestadas informações em relação ao número de vagas e lista atualizada dos seguintes cargos. Primeiro, ADH. Segundo, professor, por classificação de função. Terceiro, supervisor. Requeiro também que seja informada a lista dos desistentes após a última efetivação para as funções descritas nos itens acima 1, 2 e 3.
Está em discussão o requerimento? É em votação? Os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 8/2020. De autoria do Executivo Municipal, que institui a Semana Municipal de Ações Voltadas à Consciência Negra nas escolas públicas e privadas, localizadas no município de Alfenas. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Eu não sei se foi tornado público aí. Eu tenho em minhas mãos uma decisão que, contrária à pretensão da Associação Comercial de Alfenas, que ela tentou na justiça, né, acabar com o Dia da Consciência Negra, que foi votada nessa casa, e ela saiu perdedora, viu?
Mais algum vereador? É em votação? Os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamentos dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador?
Senhor presidente, a respeito da área azul, esse tema não foi, aí dentro das respostas, eu pedi o processo licitatório da área azul, principalmente com a intenção de saber quem são os proprietários e tudo, para acabar com esse tititi, que fulano é dono, ciclano é dono. Então, quem tem interesse, né, vem aqui, pega uma cópia na casa, ou pega comigo lá, né, tem na prefeitura, vou colocar à disposição para a gente acabar com essa história. E se houver alguma coisa concreta, né, que chegue até a gente com denúncia firme, e fala, eu não sei, fulano é dono, ciclano é dono, não sei o que vale é o contrato social. Fora disso, o resto é especulação.
Mais algum vereador? Não? Uma boa noite a todos.